Mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão.
Mais respeito.
Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei, pra ser ouvida, o grito tem que ser potente.
Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Eu sou Eliane Mendonça e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema para o qual muita gente torce o nariz. Feminismo. Afinal, no mês em que se comemora o mês da mulher, é importante trazer à tona essa discussão e esclarecer esse tema que é sempre tão polêmico, até mesmo entre as mulheres, por mais estranho que isso possa parecer. Muitos, sem conhecimento do assunto, dizem que o feminismo é coisa de mulher feia, peluda, mal amada, raivosa. Mas será que é isso mesmo? Por que será que o feminismo incomoda tanto? Para nos explicar melhor o assunto, temos a honra de receber aqui no Petrocast uma pessoa bem entendida no tema. Eu estou falando da Tatiane Araújo, que é mãe do Pedro, assistente social, mestranda da UERJ, onde pesquisa direitos sexuais e justiça reprodutiva na América Latina e Caribe. Ela também é militante feminista desde a década de 90, ativista da Rede de Assistentes Sociais pelo Direito de Decidir, da Resistência Feminista, da Rede de Pesquisadoras e Pesquisadores sobre Aborto e pelo Direito de Decidir no Brasil, e compõe a Frente Nacional e Estadual contra a Criminalização das Mulheres pela Legalização do Aborto. Ufa! E olha que eu resumi as qualificações dela, hein? Ou pelo menos tentei. Olá, Tatiane! Seja muito bem-vinda!
Olá, obrigada, Eliane! Obrigada a todos aí que estão assistindo a gente. Um prazer, uma honra para mim esse convite.
Também participa desse bate-papo a Michele Ribeiro, que é diretora do Sindipetro de São José dos Campos e integra a Secretaria de Combate às Opressões do Sindicato. Olá, Michele.
Olá, Eliane. Olá, Tatiane. Prazer em recebê-la. Seja muito bem-vinda. Venha mais vezes. A gente precisa no nosso sindicato de mulheres como você, nos ajudando a trazer mais mulheres para o sindicato, né? Isso é muito importante. Muito obrigada pela sua participação.
Bom, para a gente entrar no assunto, para a gente começar, Tatiane, diz para a gente, então, o que significa ser feminista? O objetivo do feminismo é mesmo, como muitos pensam, inverter a ordem de gênero, subjugar os homens? É isso?
Não, olha, eu costumo dizer que o feminismo é o desejo de mudar tudo. Quando a gente olha para esse mundo e pensa as injustiças, as crueldades e diz, olha, é preciso parar com isso e inverter essa lógica das coisas que nos oprime, que nos mata, que nos dilacera, isso é feminismo. Então, na verdade, nós mulheres, o que a gente está querendo dizer? Algumas, inclusive, dizem o seguinte, a gente já ouviu por aí, né? Você até falou, ah, eu não sou feminista, eu sou feminina. Olha, eu quero dizer para quem está nos ouvindo que as minhas unhas estão pintadas de vermelho, eu adoro batom. Essa semana eu aproveitei uma brecha, inclusive, para dar um cuidado no meu cabelo. Porque o feminismo não é ser sobre feminina ou não. É, na verdade, a gente pensar a sociedade que a gente vive, né? As mulheres, elas são subjugadas há muito tempo. Se é verdade que nós vivemos uma relação de poder entre mulheres e homens que é anterior ao capitalismo, o capitalismo soube bem aproveitar isso. Como aproveita? Se aproveita do machismo, do racismo, da LGBTQIA-fobia. Para quê? Para diferenciar salários, para criar relações, estruturas de poder que a gente acaba visualizando no nosso dia a dia, em todos os lugares. Por exemplo, quando estamos no nosso local de trabalho, né? Numa revap, numa fábrica, numa BR distribuidora, e a gente pensa ali o assédio, a gente pensa o assédio para o conjunto dos trabalhadores. Alguém que tem um poder que é o gerente, o patrão, alguém que está numa hierarquia, né, numa escala hierárquica diferente do outro, que se aproveita do poder e abusa desse poder que tem. Mas para nós mulheres, o assédio não é só o assédio moral. O assédio sexual está colocado. Não é, ah, você quer uma vaga, ah, você quer determinado posto, você quer apresentar, inclusive, determinado trabalho. O assédio sexual, ele se estabelece ali. Então, veja, quando a gente consegue identificar que todos os trabalhadores e trabalhadoras podem sofrer assédio moral, mas que uma parte de nós sofre constantemente, para além do assédio moral, o assédio sexual, nós estamos observando como o feminismo trata as coisas, qual é esse olhar, é perceber as lacunas, onde as diferenças são utilizadas para perpetuar poder, para expressar violências das mais diversas possíveis, das psicológicas às violências físicas, chegando, inclusive, àquilo que a gente chama de feminicídio. Então, na verdade, o feminismo, e não existe só um, olhar as diferenças a partir das diferenças que nos constituem, porque somos diferentes. Temos gêneros diferentes, sexualidades diferentes, corpos, raças e etnias que são diferentes. E, infelizmente, essa diferença que não deveria servir para nada, a não ser apenas não nos colocar, né, como um padrão de corpo, rosto, pele, vontades e desejos, ela é utilizada para quê? Para lucrar e estabelecer relações de poder. Então, o feminismo vem para discutir isso e dar conta disso, sendo que ele não é único, existem vários feminismos por aí, né? E a gente pode aqui, se vocês desejarem, tocar um pouquinho sobre eles. Então, para mim, o feminismo é esse desejo de transformar tudo. Tudo aquilo que nos oprime, que nos tira a vida, que nos coloca em sujeição, não nos serve enquanto seres humanos.
Muito bacana a sua explicação. Quer dizer, o feminismo, então, ele não ataca os homens em nada, ao contrário do machismo que faz vítimas todos os dias, né?
Isso exatamente. Mesmo. Exatamente. Na verdade, o feminismo ajuda os homens. Porque a gente está dizendo o seguinte, a gente ataca o machismo. E o machismo reverbera também para os homens. Aquela coisa, né? Você não pode chorar, você tem que ter uma postura de machão, você tem que ter um comportamento X, você tem que prover o alimento em casa. Quantos homens, por exemplo, não se tornam alcoolistas ou passam a fazer, né, ter uma relação de abuso de drogas lícitas e ilícitas, porque o álcool, inclusive, é, se você for pensar no cotidiano, é um dos fatores. Então, por conta do quê? De desemprego. É culpa desse homem estar desempregado? Não. É culpa de um país que muitos, pouquíssimos têm muito e muitos não têm nada. Mas ele se sente o quê? Ele se sente incapacitado, ele não consegue prover a família, ele se sente menos homem. E está errado isso. Então, na verdade, o feminismo vai enxergar isso. Ah, o feminismo vai lutar contra o homem? A gente diz, a gente vai lutar contra o machista. É óbvio. Eu estou olhando para o outro que estabelece uma relação de poder em relação a mim. Então, no individual, é óbvio que você vai fazer o quê? Você vai perpetrar uma ação contra quem te violentou, quem te abusou. Então, por exemplo, a gente está na vara da família, a gente tem lá um debate, inclusive, sobre quem fica com os filhos e tudo mais, o debate da violência precisa estar colocado. Esse pai que diz que é amoroso com seu filho e que tem direito, né, a ficar com ele em guarda compartilhada, que muitas vezes é para não pagar pensão, hein? Esse pai, às vezes, é um abusador, ele é tanto violentador da mulher quanto da criança, então é óbvio que vai ter uma direção, uma ação direcionada a essa pessoa, né? Tem a ver como as coisas acontecem no dia a dia, alguém age contra alguém, mas pensar o feminismo como, desde a parte teórica quanto à ação, é um debate coletivo, é uma mudança, uma transformação na sociedade e não uma luta entre indivíduos.
Tati, se você me permite, então, uma forma simples e divertida, né, talvez, de definir o feminismo, é que o feminismo é a busca animável e incansável pela igualdade, onde a ideia de todos seria dançar, correr, sonhar e viver com as mesmas chances, respeito e valor. É um convite para que todos nós possamos ter igualdade e seguir juntos, assim. Seria uma forma bacana de se viver o feminismo, onde a igualdade prevaleceria qualquer força além disso. Seria mais ou menos isso?
Perfeita, Michelle, é isso mesmo. Nós nos queremos livres, né? A gente quer poder realizar nossos sonhos e desejos, e o feminismo está aí para nos ajudar nisso, a pensar como a gente consegue transformar essa sociedade a um ponto de que todos e todas possamos viver livremente, felizes, bacana, como seres humanos. É isso, o que nos coloca como iguais? Somos seres humanos e queremos, inclusive, essa relação com a natureza também, com os animais. Então, há várias causas que esse nosso feminismo precisa abarcar.
É, vendo você falar, Tatiane, eu fiquei pensando aqui, né? Essas pessoas que a gente ouve falar, até mulheres mesmo, né, que tem essa aversão ao feminismo e tal, é por desconhecimento, né? Porque se a pessoa conhecer minimamente o que significa, tem como você ser contra isso?
É desconhecimento, e vou lhe dizer que um trabalho muito sagaz do capitalismo, das grandes empresas, dos jornais de grande circulação. Por quê? Porque se a gente for ver, para além daquilo que a gente fala da igualdade, de uma vida sem violência, o machismo, o racismo, eles perpetuam uma lógica que é lucrativa e que rebaixa o salário de toda a classe trabalhadora. Vejamos, por exemplo, uma empresa como a Petrobras. A gente tem, no máximo, 16% de mulheres, né, de forma efetiva no conjunto da empresa. Então, você pensa isso para o conjunto da sociedade, para além de empresas como a Petrobras. Quando a gente tem trabalhos que são ditos trabalhos femininos, que os salários são rebaixados, não é? Que a gente não consegue escalar mulheres para chefias, postos de comando, a gente está, inclusive, dizendo assim, ó, aqui, quando as mulheres entram no mercado de trabalho, os salários delas são menores, elas têm os empregos mais precarizados, mas isso não rebate só nas mulheres. Por exemplo, homens que gostam de cozinhar, ou eles vão ter o seu restaurante e vão ser o chefe de tal restaurante, ou então estão ferrados como cozinheiros. Por quê? Porque ser cozinheiro é estar numa profissão identificada com o papel das mulheres. Logo, vai ter um rebaixamento desse valor. E o valor rebaixado para cozinheiros, cozinheiras, merendeiras, professores, agentes da saúde, faz com que o conjunto do salário mínimo também seja rebaixado. Por sinal, o nosso salário mínimo, que tinha que estar aí passando de 3 mil, mas que não chega a R$ 1.400, ele é um valor rebaixado porque tem na figura da mulher aquela pessoa que cuida. Então, alguém que vai cuidar daquele trabalhador e de seus filhos, tirando do Estado essa responsabilidade, tirando da empresa essa responsabilidade. Vejam, com isso, todo mundo tem o seu salário rebaixado. Então, um homem que recebe hoje um salário mínimo que é X, poderia ter isso pelo menos triplicado, não fosse o machismo. Então, o machismo, o racismo também operam numa lógica de dar lucro. Se isso opera numa lógica de dar lucro, é óbvio que eu tenho que fazer uma campanha contra a luta das mulheres, contra a igualdade, contra o direito à licença maternidade, entre outros.
Pegando esse gancho aí do machismo, né, dessa predominância do machismo na sociedade, eu queria que a Michelle falasse um pouco para a gente como é isso dentro da Petrobras, né? E especificamente da Revap, né? Que é a nossa realidade lá, né? Podemos dizer que o machismo, ô Michelle, para as mulheres que trabalham na refinaria, ele está presente o tempo todo? É uma coisa que vocês realmente, né, percebem? E se você puder citar alguma situação assim em que as mulheres, né, são colocadas, né, numa situação delicada, né? Como é que é esse dia a dia das mulheres petroleiras dentro da refinaria?
Então, vamos lá. Imagine um mundo onde os homens dominam o cenário, né? não só na quantidade, mas em posições de poder e decisão. Parece um filme antigo, mas é a realidade da Petrobras. Mesmo ela sendo uma gigante no setor, como a Tati mencionou, hoje apenas 16% do pessoal é composto por mulheres. Em pleno século XXI, né, Eli, enfrentamos esses números desanimadores. É uma luta constante. E não para por aí, né? A gente encontra vários cenários, vários casos de machismo. Eu vou exemplificar alguns para vocês que vêm na minha memória agora. As mulheres que estão lá, elas enfrentam desafios que parecem ter saído de outra época. Eu estou falando de coisas muito básicas. Os uniformes não foram pensados para nós. Então, é impressionante. Chega a ser agressivo você chegar no local de trabalho e não ter um uniforme que se adeque ao seu biotipo. As mulheres, elas passam por isso lá, né? Falta de infraestrutura adequada, tem lugares que não têm vestiários femininos, então, assim, existem ainda locais onde as mulheres não podem trabalhar porque não tem uma infraestrutura. Isso não é só, não estou falando só de refinaria, né? Isso é um problema global. As plataformas também têm isso. Tem plataforma hoje que mulher não pode entrar porque não tem camarote apropriado para a mulher. Então, isso gera um machismo, gera um preconceito, que tem locais que os gerentes de plataformas não aceitam mulheres, ou locais onde a mulher não é aceita porque acha que a mulher reclama, porque a mulher é mais frágil. E não para por aí, né? A gente vê uma subrepresentação feminina nas áreas industriais das refinarias. Isso é um reflexo cristalino do machismo estrutural que ainda permeia pela nossa sociedade, né? Não é só uma questão de falta de interesse por parte das mulheres. Claro que não. Hoje a gente tem muita mulher competente no mercado. Mas é uma questão de barreiras, né? Existem barreiras culturais, barreiras estruturais gigantescas que dificultam o nosso acesso e o nosso progresso dentro da indústria petrolífera, né? Estereótipos de gêneros também que são firmes e estão firmes e fortes, influenciando quem é contratado para as quais as funções, né? Com a crença ultrapassada de que mulheres são menos capazes, principalmente fisicamente, é dentro de uma refinaria que você precisa, em determinados momentos, de ter mais esforço físico. Mas a gente tem muita gente que está quebrando essas barreiras, né? Que está desmistificando isso. A gente também não pode esquecer do vilão da história que a Tati falou no início, que é o assédio, né? Seja ele sexual ou moral. Ele é uma realidade cruel que mina a dignidade e a segurança das mulheres no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente onde o público predominante é masculino. Isso ainda acontece bastante, tá? E é mais comum do que nós gostaríamos de admitir. Mas antes que os nossos ouvintes pensem que tudo está perdido, né, a gente ainda tem um raio de esperança. A Petrobras, talvez um pouco tardia, com esse novo governo, ela tem investido em alguns trabalhos, né? Mas como eu costumo dizer, antes tarde do que nunca, ela está reconhecendo a importância da diversidade, da inclusão, está colocando a mão na massa para mudar um pouco esse cenário, né? A gente vê bastante iniciativa na companhia, programas focados na igualdade de gênero, e a empresa está trabalhando para promover uma maior inclusão das mulheres, para combater o assédio e a discriminação. Está tentando também apoiar um equilíbrio saudável, né, com alguns programas para incluir as mulheres em cargos de liderança. Mas isso, Eliane e Tati, isso só aconteceu porque é fruto da luta dos movimentos sindicais e da reivindicação que as mulheres fizeram o ano passado no encontro que teve especialmente para as mulheres, e a gente conseguiu, através desse encontro, incluir muitas melhorias no acordo coletivo desse ano de 2024.
E, Michelle, eu acho que era legal também a gente pontuar aqui que teve aquela denúncia de assédio sexual na Petrobras no ano passado, que ganhou aquela repercussão toda nacionalmente, né? E que foi um divisor de águas, né, Michelle? Eu acho que a empresa mudou a postura a partir dali, que era uma coisa que não se via antes, né? Ainda parece que tem muito o que melhorar, mas obviamente que o mundo ainda não é perfeito, mas teve uma mudança significativa a partir do momento que essas mulheres se levantaram e levantaram a voz e falaram, enfrentaram essa coisa aí de, né, das pessoas não acreditarem ou acreditarem nelas, e aí esse caso foi um caso bastante emblemático, né?
E isso eu até convido a Tati depois a complementar, né, como a nossa sociedade enfrenta a questão do assédio sexual hoje, mas a gente todos os dias agradece a essas vítimas que tiveram coragem de se manifestar, de se expor, né? Porque é uma exposição, eu costumo dizer que a vítima, ela sofre o abuso sexual por várias vezes, né? Primeiro, quando o ato em si acontece, depois, quando ela tem que denunciar e contar aquilo várias vezes, detalhar, e cada vez que você revive isso, você é violentado, né? Então, a gente contou com apoio, as meninas que sofreram esse abuso, elas contaram com um apoio muito importante das frentes sindicais, que incentivaram elas a denunciarem, elas a terem força, porque a mulher, ela se sente muito fragilizada com isso. E isso gerou um levante geral, né? Teve o ano passado, teve um levante geral em denúncias de assédio dentro de empresas do setor público, né? E isso trouxe uma força muito grande para o movimento. Mas eu vejo isso como uma sementinha que foi plantada, sabe? Eu acho que ainda temos muito a correr atrás, porque, assim, historicamente, a mulher, ela tem medo, ela se sente culpada de denunciar. E a gente sabe que existe isso lá ainda, mas hoje os canais realmente mudaram muito. A empresa, a política da empresa, ela é outra. Então, ela incentiva muito a denúncia. E os movimentos sindicais, eles também estão de portas abertas, como sempre estiveram, né? A gente percebe que o ano passado, o maior reflexo disso foi quando essa denúncia foi publicizada, foi para o Ministério Público, graças ao apoio do sindicato local, e teve uma repercussão bem grande, resultando aí na demissão do autor do crime. Aí eu queria que a Tati desse um panorama de fora do mundo corporativo, do universo Petrobras, para a gente, como as mulheres enfrentam isso hoje, Tati, como que tá? Você acha que as mulheres hoje estão tendo mais coragem de denunciar? Você acha que realmente está tendo um levante por parte das mulheres, assim, para não se calarem mais diante disso? Ou você acha que é um reflexo mais local?
Não, eu acho que há mesmo um número maior de denúncias. Inclusive, uma das coisas que dizem quando a gente traz os dados, por exemplo, de violências como estupro, né? Que a gente tem aí 8 a cada minuto. Então, a gente tem números exorbitantes no país, em especial para crianças. Então, quando a gente vai pensar em números de feminicídio, que para além dos números altos de feminicídio, tem as tentativas e que a gente tem acesso hoje a esses dados. Então, tem gente que diz, não é que aumentou, porque, na verdade, as mulheres estão denunciando mais. Na verdade, eu acho que há aí duas coisas, né, que é muito importante que a gente pense. Uma, existe, acho que hoje, mais denúncias. Por quê? Porque hoje existem mais coletivos de mulheres. Então, por exemplo, a gente está falando que uma Petrobras que só tem 16% de mulheres, tem um sindicato hoje onde as mulheres entram e dizem: eu quero ser ouvida, eu quero colocar aquilo que nos atinge, eu quero fazer um encontro nacional de mulheres. Isso é um reflexo. E esse reflexo não está dentro só da Petrobras. Ele está dentro das universidades, ele está nas escolas secundárias, ele está no cotidiano. Então, é a gente exigindo no nosso dia a dia reparações, cuidados, políticas públicas que melhorem esse nosso transitar pela cidade, os nossos locais de trabalho, estudo, e que combatam a violência, né? Então, eu acho que há um reflexo da nossa luta. A gente tem lutado há tantos anos que isso se reverbera em políticas públicas. Agora, infelizmente, a gente precisa sempre olhar cenários. Então, nos últimos anos, por que a gente diz que a violência cresceu? Essa violência machista, racista, ela se tornou maior, porque nos últimos anos a gente conviveu com discursos da extrema-direita, de setores que diziam que mulheres eram inferior, que as pessoas negras são inferiores, que tem que matar quem é gay, quem é lésbica, quem é trans. Então, essas coisas fazem com que esse discurso gere uma política de desassistência, uma política de enxugar aquilo que a gente conquistou. Então, estou dizendo isso para dizer o quê? Olha, o fato da gente estar denunciando muito não significa que a escalada de violência diminuiu, porque no último período, nos últimos anos, a gente teve uma longa escalada de violência contra as mulheres, que só não é maior porque estamos em espaços coletivos e individualmente tendo ações de denunciar, enfrentar, dar mão para outra para poder sair da situação de violência.
Lamentável, né? Mas que bom que estamos juntas, né? Reação, juntas somos é mais isso. fortes. É.
E eu vivi aqui a experiência de vocês, hein? No Rio de Janeiro, fui aos atos, participei das manifestações, fui ao encontro que a gente fez aqui, né, no Sindpetro do Rio de Janeiro, inclusive, e foi muito importante, porque dali é isso, quando um setor se move, isso fica de exemplo para todas, né? A partir da conduta estabelecida entre as mulheres que estavam fazendo a denúncia, o sindicato e a empresa, a gente conseguiu também trazer isso para outros lugares, né? Para outras realidades. Então é isso, você não começa uma história de um ponto e no outro dia você para e faz uma outra. Tudo é uma aprendizagem coletiva, então quando vocês reagem, o acúmulo que vocês têm na reação de vocês servem para outras categorias, para outras mulheres.
Muito bacana, Tati, acho que é isso, a luta é grande, ainda tem muita luta pela frente, né, pra gente. E eu queria agora que você destacasse pra gente um pouco, até para os ouvintes, para quem não conhece muito do tema, ao longo do tempo, quais foram os avanços que o feminismo trouxe para a sociedade, né? Porque foi muito interessante, porque assim, eu me acho assim, mais ou menos, né, conhecedora do assunto. Mas eu fui fazer uma pesquisa recente, até para fazer um material impresso pro sindicato aí, por conta da data, e eu fiquei chocada com algumas coisas que eu descobri, tipo, podia cancelar o casamento em 2002, se a mulher não fosse virgem, era outro dia mesmo, né?
Não, e é impressionante, porque assim, a gente teve uma lei de 1962, que é a lei do casamento, né? E como ela é conhecida, que só em 1962 permitia que a mulher trabalhasse sem autorização do marido. Veja, para a classe trabalhadora não tem essa. E para nós mulheres, a gente sabe que a turma mete o pé. Então, tem que ter uma lei que autorize trabalhar sem autorização de um homem é uma coisa absurda. Tem outras assim, lembra? A história da colocação do DIU até ontem estava posto para gente. E aí, só em 1977 a gente teve a lei do divórcio, mas teve por conta da luta das mulheres, que mesmo com a lei, não conseguiam se divorciar, porque uma coisa é a lei e a outra como a sociedade, né, funciona. Então, aí eu vou ficar mal falada, eu não vou conseguir casar de novo e tal, e você fica naquele ciclo de violência. Mas apesar da gente ter a lei do casamento numa época, do divórcio em 77, a gente só tem 2002 a história da virgindade, da possibilidade de anulação, né? Então, na verdade, sequer as leis conseguem olhar para o que é o nosso cotidiano, o que é a vida real, né? Agora, a gente teve coisas importantes aí, né? Por exemplo, a gente vai pegar em 1879, né, a gente teve o acesso à faculdade. 1910 é criado o primeiro partido político feminino. Em 1932 a gente teve o direito ao voto. Então as mulheres podem votar desde 1932. Já falei, né, que em 1962 é criado o Estatuto da Mulher Casada, onde a gente não precisa mais de autorização para trabalhar. Em 1974, as mulheres conquistam o direito a portar cartão de crédito. Gente, isso deve ter sido, inclusive, um lobby bancário, né? Dizendo, não, precisamos fazer o povo gastar.
Com certeza,
imagina,
com certeza.
É preciso uma lei para isso. O problema não é só a lógica do gasto, do endividamento, né? Que eu vou entrar daqui a pouco. Mas você precisa de uma lei para isso, para o consumo. Em 1977, a gente tem a lei do divórcio aprovada, em 79. Só em 1979 que a gente garante o nosso direito à prática do futebol. E olha que a gente tem hoje as melhores. Mas se a gente não demorasse tanto, a gente teria muito mais Martas por aí, né? Então, eu lamento que seja tão recente o nosso poder de jogar bola. E aí algumas outras coisas mais recentes, como em 85 a gente tem a primeira delegacia da mulher, em 2006, né, a Maria da Penha, em 2015 a lei do feminicídio, em 2018 a importunação sexual passa a ser considerada crime e em 2021 a gente tem uma lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. A gente precisa lembrar de Marielle, né, assassinada brutalmente. Mas tem uma coisa aqui que eu quero pegar, que é 1988. De fato, nós mulheres só vamos ter o nosso reconhecimento como iguais na Constituição Federal de 1988. Então, a mesma Constituição que vai universalizar a saúde como um direito de todos, a educação vai passar a ser universal, é a Constituição que nos reconhece como iguais aos nossos pares. Isso tem uma importância muito grande, porque a Constituição de 88 ela não foi um raio em céu azul, ela não chegou do nada, ela chegou com muita luta. E aí volta até aquela história, né? Ai, mas ser feminista não é... Rompe com o feminino. Que nada. Inclusive, a turma de mulheres que estava ali atuando em 1900, né, para a Constituição de 1988, que elas atuam décadas antes, chegando a 88, a gente tem uma coisa chamada do lobby do batom, que são o quê? Um conjunto de mulheres lutando por direitos nessa Constituição, lutando pela nossa igualdade. E tem até um filme muito interessante aí para quem quiser aprofundar no papel das mulheres da Constituição de 88, assistam o Lobby do Batom. Mas tem um papel fundamental de, por exemplo, de movimentos como movimentos de mulheres negras, que vão dizer, olha, qual é a nossa realidade, né? O que que a gente quer chamar atenção? Quem passa fome nesse país? Então, quando a gente pensa... Educação universal, saúde como um direito universal, a criação do Sistema Único de Saúde, né? Ele vai ser muito importante a partir de 88. Isso tem o papel das mulheres. Então, a gente está lutando por conquista que extrapola o universo das mulheres, que são conquistas para o conjunto da classe trabalhadora. Quem hoje pode pagar uma escola? Nossa luta por uma escola de excelência para os filhos da classe trabalhadora segue. A nossa luta para todo mundo ter o direito à saúde segue. Eu sou uma trabalhadora do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer. E eu sei a importância de um INCA para a vida das pessoas. Mesmo quem tem hoje, que consegue ter um plano de saúde diante de um câncer, quer se tratar no INCA, porque é referência. Isso tem aí a luta das mulheres, porque a gente atuou muito para a criação de 88. E para finalizar, eu acho que o maior exemplo que nós mulheres a gente pôde dar da luta coletiva foi em 1917. A Revolução Russa, que trouxe um debate sobre lavanderia pública, restaurante público, do Estado arcar, né, com a nossa reprodução, com a garantia de crianças em escolas, trabalhadores com condições de ir para o trabalho, com mulheres fora do lar, podendo ser parte dessa classe trabalhadora, todo esse debate teve uma força gigante em 1917, com a Revolução Russa, que trouxe tantos benefícios, que depois foram perdidos, né? A gente tem aí uma história de lutas maravilhosas, de uma revolução vitoriosa e décadas depois de derrotas. Mas é muito importante ressaltar isso. E a revolução ela começa com mulheres que, diante da perda dos seus companheiros, dos seus filhos passando fome, de condições precárias de vida, saem às ruas para dizer pão, paz e terra. É isso, a gente queria comer, a gente queria sair de uma guerra que não interessava para o conjunto da classe trabalhadora no mundo todo, como a gente vê, né, quando a gente pensa na Ucrânia e entre outras, quem perde com isso são os trabalhadores que precisam estar no front, né? Porque as pessoas estão disputando ali energia, petróleo, tudo isso, e a gente se ferrando. E eles diziam, e nós queremos terra, estamos passando fome, queremos plantar, queremos ter lugar para viver, plantar, colher, nos alimentar com trabalho digno. E as mulheres têm uma grande participação. São aquelas que botam um bloco na rua num primeiro momento em algo que vai desaguar numa revolução vitoriosa. Então, a gente, olha, a gente luta há muito tempo. a gente tem conquistas efetivas e a gente segue aí lutando, porque, como disse a Michelle, ainda há muito por conquistar. Em cada fábrica, em cada escola e no mundo.
Poxa, bacana a evolução.
É, a luta começou em 1917, né? E a gente ainda não tem, né, essas lavanderias públicas, esses refeitórios públicos. Quer dizer, o trabalho da dona de casa ainda é o que existe aí para manter as famílias, as mulheres se desdobrando em dupla, tripla jornada. É, quer dizer, não é uma discussão recente, não é uma discussão nova, é uma discussão que vem de 1917. Jesus amado.
É a base de tudo, né?
Exatamente. Aí sabe o que a gente escuta por aí? Sobre a crise do cuidado. Ah, existe uma crise do cuidado. Quem cuida dos idosos? Quem cuida das nossas crianças? Quem cuida dos trabalhadores? Na verdade, isso tem a ver com uma centralidade do problema de uma sociedade que se baseia em diferenças de raça, classe, gênero, né? Numa sociedade que é racista, machista e que é classista também, né? Porque o capitalismo se divide quem pode empregar e quem só pode oferecer a sua mão de obra, a sua força de trabalho. E aí nisso estamos nós, mulheres, na dita crise do cuidado, mas que, na verdade, é o debate sobre o quê? Reprodução social. E aí a gente volta ao debate do feminismo. Que feminismo a gente defende, né? A gente pode dizer que há vários feminismos. Há o feminismo negro, o transfeminismo. Mas eu acho que esses se encontram no feminismo que quer mudar tudo, sabe? Que quer fazer o debate de raça, sexualidade, gênero, classe. E há outros feminismos, né, por aí, que se dizem feminismo, né, como o feminismo liberal, que aí sim é uma disputa de homens e mulheres. Existem grandes corporações, mulheres que mandam no mundo dos negócios dizendo: queremos mais mulheres mandando no mundo dos negócios, né? Chegando às grandes representações dentro das empresas. Mas aí a gente tem que questionar: basta uma de nós chegar a ser uma representante numa grande empresa, se essa grande empresa explora o conjunto dos seus trabalhadores e trabalhadoras? Eu não quero ser uma grande representante numa grande empresa. Eu quero ter condições de vida. Eu quero que pensem o meu cotidiano, para que aí a gente tenha aquela coisa que a gente falava no começo, a liberdade, né, de ser quem quer, de buscar sonhos. Para isso, eu preciso de quê? Eu preciso de redução de jornada de trabalho, eu preciso de um salário digno, eu preciso de moradia, eu preciso de uma saúde pública, de uma educação pública, eu preciso de condições. E preciso pensar essa reprodução social, que é o quê? O cuidar do outro. Quem tem que cuidar do conjunto dos trabalhadores é o Estado. Então, por exemplo, quando a gente chega em épocas de fome tamanha, e a gente chegou no Brasil, ainda estamos aí, ó, 2024, a luta do 8 de março de 2024 fala de comida no prato, porque uma parte de nós está morrendo de fome. Veja a tragédia nas terras Yanomamis, veja a tragédia nas nossas periferias. A Covid mostra isso, há uma diferença, né, entre o asfalto e a favela, entre regiões centrais e periféricas, entre Sudeste e Nordeste. Há crianças abandonadas em terras brasileiras onde o garimpo entra destruindo tudo, matando vidas de povos originários. E, no nosso cotidiano, nós, mulheres, assumimos essas responsabilidades de cuidar dos nossos doentes, de educar os nossos filhos, de cuidar dos nossos companheiros e companheiras para que cheguem no outro dia no trabalho com uma roupa bonitinha, lavadinha, cheirosinha e a marmita pronta. Quando, na verdade, a gente precisa de uma estrutura. Enfrentar a fome tem que ter restaurante público. A gente precisa de casa para todo mundo. A gente precisa de orçamento que vá para o SUS e não para bancadas de deputados e deputadas federais, entendeu? Nós, mulheres, enfrentamos esse debate, pensando no que é essa nossa realidade, né? De estar dentro de uma casa, cuidando de toda uma esfera que tinha que ser responsabilidade do Estado.
Você falou, Tati, sobre os vários tipos de feminismo, né? Eu acho que o assunto é bem extenso até para abordar tudo, mas eu queria que você destacasse alguns pontos, porque, assim, Eu mesma já ouvi mulheres falando do tipo, ah, eu até era feminista, mas aí me disseram que eu tenho que defender até agora as mulheres trans, que nem são mulheres. Quer dizer, ah, então eu não sou. Quer dizer, tem essa divisão, né? Esse preconceito, essa coisa discriminatória em alguns setores aí que ainda
acho
não
que
é.
Você pegou um ponto-chave. Inclusive, de novo, para o debate do 8 de março de 2024 está colocado. Eu, por exemplo, me considero uma feminista marxista, né? A gente tem aí isso. Lançamos um manifesto Feminismo para os 99%. O que, que é isso? É um feminismo que pensa gênero, raça, classe, sexualidades, né? Que quer transformar essa realidade. Existem aquelas que a gente chama de feministas liberais que acabam sendo a disputa, né, das relações de poder. Ah, não, precisamos tirar os homens que estão em relações hierárquicas e colocar mulheres. Mas a hierarquia continua estabelecida. Então, você não mexe na questão da classe, né? Então, é isso. Quem explora vai continuar explorando. Quem se ferra vai continuar se ferrando, sendo que é uma mulher dirigindo esse processo e não mais um homem. E aí, a gente tem o feminismo, por exemplo, dado como o feminismo radical, que vai trabalhar a coisa biológica, né? Então, olha, como é que você nasceu? Lembrando que nem todo mundo tem em sua constituição biológica como afirmar que é do sexo biológico feminino, do sexo biológico masculino, porque a gente tem pessoas que nascem com aquilo que a gente chama que são os intersexos. Na verdade, você tem ali, na conformação do sistema reprodutor, dois sistemas, né, juntos, umas vezes se alijando em relação ao outro, inclusive crianças que precisam passar por processos cirúrgicos e tudo mais, desde muito novas. Então, mesmo biologicamente, a coisa de dizer, ah, não, porque se eu nasci mulher, né, por conta do aparelho reprodutor feminino, eu vou morrer mulher. E, na verdade, o feminismo, ele não surge para determinar o biológico, ele surge para dar condições que a gente rompa com preconceitos, ideologias que estão no aspecto cultural de uma sociedade que nos forma, que nos molda. Então, o que a gente está dizendo? As profissões ditas femininas são as profissões que menos recebem, com os salários mais rebaixados. Mulheres têm a vida mais precarizada. Se eu luto contra isso, eu estou identificando no ser mulher uma série de condições que me deixam numa situação pior. E eu preciso lutar contra isso. Aí eu penso assim, na verdade, eu tenho que lutar contra o conjunto das opressões. Então, por exemplo, onde há homens sofrendo por desemprego, por fome, eu vou lutar junto com eles. Eu não vou lutar contra os homens. Se eu não luto contra os homens, porque são os meus companheiros de luta contra essa sociedade que nos explora, por que que o meu feminismo tem que dizer que aquela mulher trans, porque é uma mulher, nós mulheres nos dividimos aí entre mulheres cis, mulheres trans, mas somos mulheres. Ela não pode ser parte do feminismo. Se eu luto contra as opressões, é muito contraditório para mim. Esse feminismo, para mim, não serve. Se eu luto para que todos possam ser felizes, eu estou dizendo que todos, todas e todes têm o direito da felicidade. Seja a mulher que se identifica com seu sexo biológico, aquela que não se identifica, o homem que se identifica com seu sexo biológico, aquele que não se identifica, a pessoa intersexo, a mulher com deficiência, sabe, a mulher negra. O que eu quero, na verdade, eu só uso o termo feminicídio, machismo, feminismo, porque eu estou pontuando como essa sociedade se alicerça. Então, que para além da questão da classe, há também o patriarcado, há o racismo, como que estruturas que mantêm essa sociedade, né? Por isso que a gente diz que são coisas estruturais, elas estruturam essa sociedade. Mas não significa que tem que ser um confronto de um contra o outro. Na verdade, é uma luta contra confrontos. Que a gente quer que o conjunto das pessoas tenham o direito a serem livres, a viverem em harmonia, felicidade, com direitos, com trabalho digno, com moradia digna. Então, olha, esse feminismo que exclui a outra, para mim, já está equivocado.
Perfeita colocação, Tati. Concordo plenamente com você.
Agora, eu acho que, Tati, tem uma coisa assim, que é quando a gente fala de feminismo, não dá para separar feminismo de direitos reprodutivos, que é uma discussão que tem avançado aí no mundo todo, né? Mas eu vi aí que você, né, é militante aí, né, do direito de decidir aqui no Brasil e tal. Vindo de fora, parece que essa discussão ainda está muito longe de acontecer no Brasil, né? Eu queria saber de você, né? Como é que você, dentro do movimento, vê a sociedade brasileira diante dessas discussões, né, que parecem ainda por conta de religião, por conta de uma série de coisas complexas aí. Parece que a gente nunca consegue chegar no cerne aí da questão, das discussões, né? Como é que está isso?
Então, a gente vive um cenário de hipocrisia. Nós estamos dizendo que o Brasil, no país, a gente tem 8 estupros por minuto. Números altíssimos. A maior parte dos estupros, inclusive, acontecem com crianças e adolescentes, por pessoas conhecidas. Nós temos um país que nos assedia todos os dias, em todos os lugares, nas ruas, nas praças, no local de trabalho, nas escolas. E isso não pode ser descasado do debate do direito ao aborto, né? Dos direitos sexuais e justiça reprodutiva. Esse país foi um país que esterilizou mulheres negras na década de 80, sendo, inclusive, assunto internacional sobre esterilização de mulheres negras e pobres. Então, na verdade, esse país é um país de hipocrisia, onde a gente escolhe quem tem direito e quem não tem direito. O debate do aborto não é um debate fácil, mas nós não queremos que você que esteja escutando faça ou não. É uma decisão sua, é uma decisão individual. O que nós queremos, inclusive, com esse debate? Reduzir números de mortes maternas. Estamos dizendo que este é um país onde um perfil de mulheres, não são todas, morrem todos os anos por abortos inseguros. E que nós podemos reduzir isso drasticamente, porque o aborto é a quarta maior causa de mortalidade materna no país, né? Há outras, e que podem sofrer uma redução. A gente hoje tem índices que passam de 60 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos, né? Quando a Organização Mundial de Saúde diz que, olha, aqui no limite é 35, então a gente praticamente dobra. Na pandemia por Covid, isso aí então extrapolou. Nós fomos o país que mais perdemos mulheres grávidas. Vejam onde está a hipocrisia. A gente não cuida de quem quer gestar e parir. A gente é craque em violência obstétrica. A gente esteriliza um perfil de mulheres negras, pobres, indígenas. A gente não garante o direito à maternidade plena, né? E é isso aí. Eu preciso ter licença maternidade, eu preciso ter saúde, educação, creche para todo mundo. Aqui no Rio de Janeiro está a briga para conseguir vaga na creche e todo começo de ano é a mesma coisa. Então a gente não garante nada disso, mas a gente controla os corpos das pessoas com capacidade de gestar. A gente diz, ah, não, a decisão não é sua, a decisão é do Estado. Na verdade, o problema não é o aborto. Na verdade, o problema é controlar os corpos. Vamos lembrar que a maior parte das pessoas que abortam são mulheres, porque o aborto está colocado para todo mundo que tem útero, todo mundo com capacidade de gestar. E a gente está dizendo que as mulheres são aquelas que cuidam dessa sociedade, né? Que as tarefas de reprodução estão colocadas para elas. Se a gente tem aí, ó, uma diminuição de nascimentos, mulheres dizendo que não querem ser mães, espera aí, como é que a gente pinta aquele quadro, né, da beatificação da maternidade, desse perfil feminino que cuida, que acolhe, que ampara? A gente não pode por conta disso, porque a gente quer controlar tanto o corpo das pessoas com capacidade de gestar, como controlar a reprodução social. Então, como é que a gente controla como Estado, inclusive via as nossas polícias? Matando jovens negros. Matar jovem negro na periferia, nas favelas do Rio de Janeiro, pode. Dar ao direito a uma mãe decidir sobre sua maternidade quando quer, como quer, não pode. E olha, eu sou uma defensora do aborto, que sempre quis ser mãe, sou. Eu tenho um filho de 11 anos, muito desejado, muito acolhido, muito amado, mas foi uma decisão minha. Fui mãe aos 35 anos. Tinha passado na universidade num concurso público. Eu falei, agora eu posso pagar o feijão, né? Por que isso? Porque quando a gente é mãe forçada, às vezes sequer podemos pagar. E é uma realidade perversa, porque hoje tem estudos sobre meninas mães no Brasil, que indicam que a grande parte das nossas meninas que sofrem estupros, às vezes sequer menstruarem, só descobrem a maternidade com 5 meses, 6. Por quê? Porque começaram a ser estupradas quando ainda nem menstruavam, sequer sabem a mudança dos seus corpos, e aí aquela figura do estuprador continua ali ao lado, segue com a violência, até que se descobre que aquela menina é violentada por conta da gravidez. Porque o corpo muda, a mãe percebe algo, né? A responsável pela criança percebe algo, às vezes uma avó, uma tia. Isso é muito violento. E as pessoas que lutam, inclusive, com o que a gente tem de permissivo de aborto legal hoje, que é risco de vida para a pessoa que gesta, para a mulher, é considerar assim, mas a gente fala que é risco de vida tem que ser para a pessoa que gesta, estupro e a questão do feto anencefálico, que não vai ter vida extrauterina, são os três permissivos legais. E tem gente que quer acabar, inclusive, com isso. Depois são as mesmas pessoas que comentam, nossa, né, novinha e é mãe, mas ninguém sabe qual é essa realidade. Então, legalizar o aborto significa você ter o quê? Você acabar com o estigma de quem aborta. E quem aborta nesse país, em seu maior número, são mulheres católicas, evangélicas, casadas, que já são mães, viu? Tem uns dados que provam isso. O que a gente quer fazer? Você quer lutar mesmo para que o aborto pare no país? Lute pela sua legalização, porque quando a gente acessa essa mulher, essa pessoa que está grávida e consegue deixar com que ela tenha um procedimento seguro, primeiro, a gente evita a morte dessa pessoa. Ou evita sequelas, porque às vezes não morre, mas fica com sequelas, né? A gente reduz os gastos no SUS, porque o maior número de gastos é o quê? Tendo que assistir a pessoa que é vítima de um aborto inseguro. Então, chega com hemorragia, com sangramento, com infecção. E mais, você diminui o número, porque você agora acessa aquela menina, você acessa aquela mulher, você pensa junto quais os métodos contraceptivos, a melhor forma. Então, a chance daquilo não ocorrer de novo é muito maior do que você criar um medo, um pavor, não acessar aquela pessoa e, com isso, volta novamente a ter uma gravidez. Então, eu digo, quer reduzir? Legaliza, que reduz. E mais, é saúde pública. Independente do que eu vá fazer, que a Michelle vá fazer, que a Eliane vá fazer, que o seu João e a sua companheira que está nos escutando vai fazer, que a Maria, que está prestando atenção hoje nesse podcast, vai fazer, abortos acontecem. Um Estado que diz que tem um sistema único de saúde precisa trabalhar com saúde para todos, precisa ter políticas públicas. Nesse sentido, a legalização, inclusive, vem sobre o ponto de vista do debate de saúde.
É isso, né? Quer dizer, a criminalização, ela não evita os abortos, né? Ela só deixa a situação das mulheres já vulneráveis ainda pior, né? E é isso que as pessoas que são contra acabam não levando em consideração, né? Não dá para medir todo mundo pela minha régua, não é isso, Tati?
Exato. E muitos que são contra são aqueles que têm suas amantes, que quando engravidam, arrumam clínicas para fazerem, porque é isso. Mulheres ricas abortam, mulheres pobres morrem. Porque é isso, o aborto é uma realidade em todas as classes sociais. Uma não corre o risco, a outra corre o risco. Quem está correndo o risco? Você, que é uma mulher trabalhadora, pobre, é um estudante da nossa periferia. E aí, esse alerta é muito importante, né? Ninguém vai criminalizar. Você vai. Todo mundo já, ou você não, ou você fez, né? A gente em idade madura aí, no sentido de uma idade dentro do que a gente tem do auge da nossa reprodução, né? Ou a gente já fez ou conhece alguém. A gente criminalizaria, colocaria na cadeia nossa irmã, nossa mãe, nossa esposa, nossa filha? A gente criminaliza outra, né? Mas essa realidade está na nossa casa, está na nossa vizinhança. Pessoas que a gente não criminalizaria. Então, por que a gente não é mais efetivo, né, como uma política social em relação a isso.
É isso mesmo. É um assunto bastante polêmico ainda, né? Mas eu acho que é importante a gente, sempre que tiver a oportunidade, tocar no assunto para que as pessoas, né, se apropriem das informações e, quem sabe, construa aí uma outra ideia sobre o tema. Vamos, trabalho de formiguinha. É, bom, para a gente já ir terminando aqui, eu acho que é importante a gente reforçar aqui para os ouvintes que é isso, né? Depois de tudo que a gente falou aqui, você que está ouvindo, que é mulher e você trabalha, você estudou, né? Você, sei lá, teve o direito de se divorciar, você teve o direito de, sei lá, não, né? Então, o feminismo te beneficiou. Quer dizer, você, se você apoia que as mulheres trabalhem, que as mulheres estudem, que as mulheres tenham essa vida autônoma, que as mulheres possam ter essa liberdade, você é feminista sem saber que é. E vocês, homens, que têm filhas, nessa mesma condição, ah, mas eu quero que a minha filha estude, que a minha filha trabalhe, que a minha filha... Você também é um feminista, sem saber. Não é não, Tati? Dá para dizer isso?
Em relação às mulheres, acho que está perfeito, é isso mesmo. Eu acho que, olha, todos nós nos beneficiamos com o feminismo, homens e mulheres, não é? E estamos aí querendo ainda mudanças melhores para que a gente possa viver cada vez mais de forma autônoma e com direitos. Os homens, eu acho que eles podem ser bons aliados do feminismo, porque no dia a dia ainda expressam muito uma cultura machista e tudo mais, por mais que não queiram isso para as suas filhas. Mas, às vezes, no trato com uma colega de trabalho, com uma aluna...
É estrutural, né?
Isso, está ali colocado. Então, a gente tem aliados... Tem. Queremos ampliar os aliados, é necessário. Mas eu já não os colocaria como feministas,
como feminista.
Não. Isso, bons aliados.
É uma boa colocação.
E precisamos de aliados, né, meninas? Como muito precisamos.
Né? Bom, Michele, agora sim, só para a gente já ir concluindo aqui, o sindicato fez algumas iniciativas aí para lembrar o mês da mulher, né, para ajudar nessa conscientização da categoria. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que foi planejado pela Secretaria de Combate às Opressões do Sindicato, né? E o que, que vai ser colocado em prática aí nos próximos dias?
Primeiro, eu queria falar que foi um papo maravilhoso, sabe? Uma maravilha estar aqui hoje, tendo a oportunidade de falar, de conversar com a Tati, que é tão entendedora desse tema, que, vamos ser honestas, é um tema super importante, né? Que mais que muitas vezes ele não recebe a atenção que merece, né? É um assunto que é polêmico e a gente vai deixando para depois, porque a gente sabe que vai mexer lá nas entranhas da sociedade, né? Muita gente envolvida nisso. Essa questão de moral e bons costumes acaba também entrando na questão do aborto, na questão da mulher como a senhora que tem que servir, tomar conta de todos os membros da família, né? Tem que dar conta de tudo. Então, assim, eu acho muito importante o sindicato, como um aliado, tá dando abertura para a gente estar conversando, e eu gostaria de que cada vez mais a gente pudesse tocar e entrar nesses assuntos que são polêmicos para a nossa sociedade, né? E ainda mais falando, retomando, que a categoria petroleira, apenas 16% pertence ao público feminino. Então, para a gente trazer uma participante com tanta propriedade nesse assunto, que aborda o feminismo, que aborda as causas das mulheres com tanta propriedade, para a gente é um desafio também, né? Porque a gente sabe que esse podcast ele vai estar sendo mais direcionado a homens do que às mulheres. Então, assim, é uma coisa que me enche de muita alegria, sabe? E voltando ao assunto, né, Eli, que você perguntou, esse ano a gente decidiu fazer coisas diferentes, né? A gente foi bem além do que de costume. A gente criou um boletim especial, que é um Tocha, né? Que é um jornal tradicional já do Sindicato dos Petroleiros, com a edição mensal, mas esse ano a gente criou um Tocha especialmente para abordar o tema das mulheres, e esse ficou muito, muito bacana. Queria até agradecer o seu trabalho, ficou muito bom, ficou bem melhor do que eu esperava, porque, assim, é um assunto muito denso que tem que ser colocado em poucas folhas, né? Então, assim, mas achei que a gente conseguiu, com o seu trabalho aí, colocar a mensagem que a gente gostaria, né? Ele aborda os desafios que as mulheres enfrentam na sociedade atual, que não são poucos, né? E fala bastante da vitória que a gente teve nesse último ano, né? Fruto do trabalho da União das Mulheres aí da categoria petroleira, né? E a gente também está trabalhando, a gente vai colocar uns outdoors nas cidades de Jacareí, São José e Caçapava. E assim, o nosso trabalho é um trabalho cotidiano, né? Ele é diário, ele não para por aí, né? Como você citou, a Secretaria de Combate a Opressões, ela tem sido fundamental para ajudar a resolver, desenrolar os casos complicados aí dentro da Petrobras, né? A gente tem muitos casos de sucesso que a gente conseguiu resolver, conseguiu amparar as pessoas que estavam precisando, né? E quando eu digo que a gente oferece o apoio, eu não falo de qualquer tipo de apoio, né? A gente fala mesmo de um apoio social, apoio psicológico, jurídico, às vítimas de assédio moral. E essa secretaria, ela funciona o ano inteiro para combater qualquer outro tipo de discriminação, né? Ou seja, nós estamos jogando em todas as posições para garantir que ninguém fique para trás. É um trabalho bem, bem difícil, né? Bem, bem desafiador. E para complementar, o nosso compromisso ele vai além da categoria petroleira, né? A gente, o sindicato, ele é bem compromissado, a Secretaria de Combate a Opressões, ela está durante o ano todo apoiando trabalhos e iniciativas locais que beneficiam a sociedade como um todo, né? É como se a gente dissesse: ei, sociedade, estamos aqui por vocês também, que a sociedade precisa, né? A gente vê que tem um lado da a sociedade que ainda precisa de apoio. Então é isso, a gente está aqui fazendo barulho, né, chacoalhando as estruturas, mostrando que a luta pela diversidade e inclusão é de todos nós. E sabe assim, o que é muito legal é ver o impacto positivo dessas ações, não só no nosso ambiente de trabalho, mas também na sociedade como um todo, né? Então fica a dica, gente, vamos juntos aí fazer um mundo, um lugar mais justo e mais inclusivo para todos.
Bom, gente, eu acho que é isso. Eu queria fazer das minhas as palavras da Michelle também. Adorei o nosso bate-papo, Tati. Muito obrigada, aprendi muito com você. Fiz aqui as anotações, aqui, ó, o filme O Lobby do Batom, quero ver, vou procurar. E eu queria muito, muito mesmo agradecer, né, pela sua participação, pela sua disposição, né, de estar aqui com a gente falando desses assuntos tão densos, mas tão importantes. Muito obrigada.
Obrigada, Eliane, Michelle, pela troca maravilhosa. Deixo um abraço aí para toda a categoria, para todos aqueles e aquelas que vão estar nos ouvindo. Lembrando, 8 de março é Dia Internacional da Mulher, é dia de tomar as ruas. E como Dia Internacional das Mulheres, nós vamos estar falando também dessa mulher palestina que sofre com genocídio, né, tendo a sua vida em risco, perdendo os seus, vendo crianças hoje sofrendo desde sendo vítimas fatais, né, a cirurgias hoje sem condições nenhuma de acontecer diante de tantos bombardeios, de tanto massacre. Então, nesse 8 de março, nós vamos estar marchando contra o genocídio na Palestina, porque somos internacionalistas, marchando por nossas mulheres no país, que estão dizendo aí, olha, a gente quer uma vida com direitos, né? Uma vida com comida no prato, com emprego, com saúde e educação pública. E a gente quer uma vida com democracia. Significa que nós não vamos passar pano para golpista. A gente vai estar gritando também no dia 8, sem anistia para golpista, cadeia para quem provocou aí o 8 de janeiro de 2023, por uma vida aí com direitos assegurados, não é mesmo? Um grande abraço e muito, muito obrigada.
Obrigada também pela sua participação, Michelle. Me ajudou bastante aqui nesse bate-papo, contribuiu. Muito obrigada. E aí eu acho que era legal a gente lembrar que aqui em São José dos Campos, o Ato das Mulheres vai ser no sábado, dia 9, né? Porque o pessoal isso. Vai participar do ato em São Paulo, na Paulista, no dia 8, é isso?
Isso mesmo. Vai ser dia 9.
Bom, obrigada, então, também pela sua participação, viu?
Imagina, eu que agradeço, meninas. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tati, sinta-se convidada sempre. Adorei o bate-papo.
E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. A música de abertura desse episódio é a música 100% feminista das maravilhosas MC Carol e Carol Conká. Até mais!